10 horas e 33 minutos, muito bom dia para você. Hoje é sexta, 21 de outubro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Nós começamos a edição de hoje com informações do trânsito, porque duas pessoas morreram em um grave acidente. Foi na BR-277, no município de Palmeira. Entre as vítimas, uma criança. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O acidente aconteceu no início da tarde de ontem, no quilômetro 161 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um carro de Coronel Vivida seguia no sentido Curitiba quando colidiu em um caminhão com placas de Pinhais. Uma pessoa adulta morreu na hora e uma criança chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois. As duas vítimas eram passageiras do carro. O motorista teve ferimentos graves e foi levado de helicóptero do SAMU para atendimento no hospital regional aqui da cidade de Ponta Grossa. Já o condutor do caminhão sofreu lesões leves e foi encaminhado pela equipe do Corpo de Bombeiros para atendimento na Santa Casa da cidade de Palmeira. A rodovia ficou interditada por algumas horas enquanto as equipes realizavam os atendimentos, sendo liberada horas depois. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Nesta madrugada, motoristas de dois caminhões foram flagrados trafegando pela contramão na faixa sentido Curitiba, da BR-277, em Morretes, que fica aqui no litoral do Paraná. Usuários publicaram nas redes sociais vídeos do momento em que os veículos chegam ao quilômetro 36, a cerca de 8 quilômetros de distância do desvio montado próximo ali ao viaduto dos Padres, onde ocorreu um deslizamento de rochas no fim de semana passado.
O pessoal está descendo na contramão aí, ó, sentido Paranaguá, no quilômetro 36 aí. Vieram desde o refúgio, do desvio lá, no KM-42.
Ainda de acordo com os usuários, a Polícia Rodoviária Federal esteve no local e arrumou os cones que haviam sido atropelados e o fluxo foi normalizado. A assessoria de comunicação da PRF disse que verifica o caso, deve retornar em breve com informações da ocorrência. Sobre a implantação de cones com iluminação na pista, a polícia informou que esta é uma responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A reportagem entrou em contato com o órgão e aguarda um retorno. Já faz uma semana que houve a queda de barreira lá no litoral paranaense. O incidente foi na noite de sexta-feira passada, dia 14, para a madrugada de sábado, quando pedras se desprenderam de um paredão no quilômetro 42 da pista sentido Paranaguá após as fortes chuvas. O local possui sinalização indicando que há o risco de desmoronamento por já possuir um histórico de deslizes de terra e de pedras. A Polícia Rodoviária Federal atua no local desde então, promovendo um desvio do trânsito pela faixa sentido Curitiba, que se tornou pista simples com um percurso de 500 metros. O fluxo de caminhões e veículos é considerado normal, não há registro de filas na manhã desta sexta-feira. Ministério Público reforça motivação política e defende júri popular a acusado de matar o tesoureiro do PT lá em Foz do Iguaçu. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O Ministério Público cita, ao pedir que Guaranho seja mantido preso, nas alegações finais, tópicos da decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que manteve o réu preso. Entre eles, proximidade das eleições, evidências de materialidade e nos indícios de autoria visando a garantia da ordem pública, além da gravidade em decreto da conduta do paciente, caracterizadora da sua periculosidade social. No documento, o Ministério Público reforça que a discussão sobre a política já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça como caracterizadora da futilidade do homicídio. O Ministério também menciona, em outro trecho, que não há dúvida quanto à autoria do crime por Guaranho, uma vez que ela não foi negada pela defesa dele e está fartamente demonstrada pelos vídeos e pelo testemunho de Pâmela, mulher de Marcelo, que presenciou o crime. Com as alegações do Ministério Público apresentadas, agora será aberto o período para que a defesa de Arruda e Guaranho apresentem as alegações finais. Após este período, a Justiça decidirá se o réu vai ou não a júri popular. Conforme o Ministério Público, com os laudos apresentados, são apenas reforçadas as qualificadoras de perigo comum e motivo fútil. Nas alegações, os promotores citam que Arruda, após ser atingido por disparos de guaranho, atirou contra o réu em legítima defesa e todos os que estavam na festa, configurando desta forma o perigo comum que guaranho apresentou. O texto também menciona a qualificadora por perigo comum, que é reforçada pelas imagens que, abre aspas, não deixam margem de dúvida à sua ocorrência, assim como a presença de diversas pessoas, inclusive crianças e um bebê de 40 dias, que remanesciam na festa, quatro das quais presentes no salão no momento dos disparos. Fecha aspas. Quanto à motivação fútil, o Ministério Público sustenta que os dois momentos caracterizam tal qualificadora. Lucian.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Igreja Adventista de São Mateus do Sul é alvo de furto e vandalismo. Rafael Peruzzo, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes. Rafael, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. É mais um ato de vandalismo envolvendo igrejas em São Mateus do Sul. Ontem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada na Avenida Ozi Mendonça de Lima, foi invadida e teve portas e vidros quebrados. Além disso, um botijão de gás foi furtado no local. A equipe da Polícia Militar foi acionada e, chegando na igreja, constatou a invasão. Encontrou o local totalmente revirado, portão retorcido, enfim, cena de vandalismo. Os policiais fizeram um patrulhamento nas imediações da igreja, analisaram as câmeras de segurança na tentativa de identificar os autores, mas até o momento ninguém foi responsabilizado por este ato. Lembrando que na semana passada, Lucian, como trouxemos a informação no CBN Paraná, a paróquia São Mateus, em São Mateus do Sul, teve 28 imagens sacras quebradas. Isso aconteceu mais precisamente no dia 10 de outubro e teve enorme repercussão em todo o estado. Recentemente, em Cantagalo, no centro-sul do Paraná, uma capela também foi alvo de furto e teve hóstias e cálices levados pelos vândalos. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Nós vamos agora a Maringá. O caso Sevilha entra hoje no 17º dia de julgamento. A Letícia Tristão tem as informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Começou a fase de debates no julgamento da morte do auditor fiscal da Receita Federal de Maringá, José Antônio Sevilha. O julgamento chegou ao 17º dia nesta sexta-feira. Foram 3 dias de interrogatório dos 3 réus nesse julgamento. O segundo interrogatório foi o mais longo, que foi o interrogatório do acusado de o mandante do crime, e ontem o interrogatório do 3º réu foi finalizado por volta do meio-dia e a sessão foi suspensa no período da tarde. E hoje o julgamento foi retomado às 7:30 da manhã com o debate de acusação e defesa. O julgamento então caminha para a fase final, porque após o debate os jurados se reúnem em uma sala secreta para a votação e em seguida a sentença será anunciada pelo juiz presidente da sessão. A defesa estima que a sentença seja anunciada na madrugada desse sábado, Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Promotora quer solução conjunta com municípios do Médio Paranapanema para dificuldades dos hospitais de alta complexidade. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Está acontecendo hoje, agora, nessa manhã, essa reunião em Londrina. Foi um convite enviado aos 22 prefeitos das cidades que fazem parte da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema, aos promotores da área da saúde da região e aos deputados federais eleitos também. Nesse documento, a Promotoria de Justiça e o presidente da AMEPAR, que é o prefeito de Arapongas, o Sérgio Onofre, relatam que a demanda nos hospitais terciários aqui de Londrina está muito maior do que a capacidade instalada dessas unidades, que ainda têm se dedicado a atendimentos de menor complexidade, bem característicos de hospitais secundários. A promotora Suzana de Lacerda defende uma decisão colegiada de todos os municípios da 17ª Regional de Saúde. Essa sobrecarga nos hospitais terciários e vários outros problemas, segundo a promotora, só aumentaram com a queda dos números da Covid-19. A promotora diz ainda que outra questão que precisa ser discutida de forma conjunta e efetiva é a instalação da maternidade no HU, que é o Hospital Universitário aqui de Londrina, que já está pronta, já conta, inclusive, com uma estrutura física para começar a funcionar, Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Com elas, nós encerramos o último CBN Paraná da semana, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.